dizendo que era um corrupto. Mas o Fuad tinha a maneira dele de negociar. Vamos falar francamente. Se eu, num debate eleitoral para prefeito, tivesse dito, povo de Belo Horizonte, prefeito Fuad, como é que está a questão da sua saúde? Eu ia ser massacrado. Aliás, eu fui. Como vereador, o presidente do PSD, o senhor Cássio Soares, fez um artigo no Estado de Minas dizendo que eu não podia questionar a saúde do prefeito. Que isso era um jogo baixo. Sendo que eu nunca questionei a saúde do prefeito. É que nas democracias mais evoluídas, a gente tem que ser franco em relação à nossa condição de saúde.
Você que gosta do Churchill na Inglaterra, tinha que falar sobre a saúde dele, né?
Meu amigo, o Cássio escreveu um artigo de jornal me condenando. Quando o debate ia acontecer, o Fuad estava presente nele, tinha carro e ambulância esperando o Fuad ali no final. Eu, enquanto presidente da Câmara, percebia de perto a situação dele. Mas o marketing político tem dessas. Convenceu de que ele era muito trabalhador, que estava tudo certo, e que a cidade estava cheia de obra. Vários tapumes que não viraram realização até hoje. A população do nosso país deveria prestar muita atenção no vice. Parcela das pessoas que hoje estão criticando o prefeito votaram nele, já no primeiro turno, cientes disso. E a população, é claro, precisa arcar com as suas responsabilidades. Eu estava lá e eu coloquei meu nome à disposição. Álvaro, já temos aí um ano do seu governo. Acho que eu fui muito correto contigo, muito correto. Você não vai ver na minha mídia social, a não ser a questão do barco da Lagoa da Pampulha, e quando houve o episódio da viagem pro bunker, e aí eu tava como jornalista e falei e critiquei sim, você não vai me ver dioturnamente falando da administração do prefeito. Porque eu respeito o resultado das urnas. Eu perdi do jogo. E se eu ficasse simplesmente criticando o que eu acho que tem que ser criticado, eu não demonstraria a grandeza de alguém que é um democrata e sabe encarar o resultado das urnas, André. O que eu sinto é que uma prefeitura tem de contraponto sempre uma Câmara Municipal. As pessoas vão se lembrar do que era a minha relação com o Fuad. Não era de amiguinho mesmo, não. Eu era presidente da Câmara Municipal. Se o ônibus não funcionava, eu tinha que criticar. Se a calçada estava ruim, se o lixo acumulava, se tem radar demais, eu tinha que criticar. E o que eu sinto é que houve, claro, uma preocupação muito grande do Poder Executivo de contar com muitos aliados na Câmara Municipal, de contar com alguma generosidade da cobertura da imprensa, que é um fato. Eu vejo umas coisas aí que eu penso, ah, se eu fosse prefeito, será que essa bancada matinal de comentaristas ia deixar isso passar? Será? Será? Será?
É trend até, né?
Então, Alvo, eu sei que você não estava esperando ser prefeito. Eu sei que você gostava pra caramba do Fuad e eu lamento profundamente que o prefeito Fuad tenha vindo. Eu lamento profundamente a morte dele. Sou humano. Tive ótimos momentos com o Fuad antes da gente romper.
Vamos falar da Câmara Municipal que você teve lá?
Tive.
Hoje o presidente é o Juliano Lopes, que você rompeu.
Rompi não. Deixa eu deixar bem claro. Eu fiz um acordo com ele de que eu ficaria um ano no cargo e ele ficaria o seguinte. O nosso grupo político tinha 21 vereadores, ok? Uhum. E esse grupo de 21 vereadores tinha 9 integrantes do que se chama Família Aro, ele incluído. Quando o prefeito Fuad deu para este grupo 4 secretarias, este grupo rompeu com o nosso grupo e foi para a base do Fuad. E juntos, os 9 vereadores que estavam com a gente, mais os vereadores do Fuad, resolveram me pressionar para que a CPI da Pampulha terminasse sem resultado.
2:05 pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC. Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Agora 2:07 e vamos ouvir o Dinheiro TMC, um programa que ajuda a cuidar melhor do seu bolso e do seu dinheiro. Você fica na companhia da Estela Ribeiro e do Thiago Matheus com o Dinheiro TMC.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da programação dedicado a fazer você entender melhor, lidar melhor, cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro, vou estar com você aqui pela próxima uma hora trazendo os destaques do que faz diferença no seu bolso, muito bem acompanhada de Thiago Matheus.
Tudo bem, Estela Ribeiro, um abraço para você que está acompanhando a nossa audiência, a nossa sintonia. Aqui na programação do Dinheiro TMC, aliás, um programa especial para você, trabalhador, para você, empreendedor, já que estamos vindo de uma semana do trabalho, feriado nesse dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. É com prazer que a gente começa a nossa primeira entrevista aqui do programa, batendo um papo com o senhor Roberto Troster. Ele que é economista e vamos falar agora, entender melhor o contexto da economia em relação aos trabalhadores do país. E a gente está com o senhor Roberto Troster na linha para saber o que realmente mudou com a reforma trabalhista. Senhor Roberto, bem-vindo, obrigado por participar aqui do Dinheiro TMC.
Olá, senhor Roberto.
Olá, Estela. Olá, Thiago. Tudo bom com vocês?
Tudo bem. Do ponto de vista econômico, já manda essa perguntinha super simples para o senhor aqui no comecinho do nosso Dinheiro TMC, senhor Roberto. Então, na prática, o que realmente mudou com a reforma trabalhista, o que o trabalhador já sente, que muitas vezes não percebe, mas já é uma realidade na vida de tantos trabalhadores?
O que acontece? Só dando um passo para trás ainda, a realidade muda. E aí você tem que adaptar as leis para isso. Num mundo em que o trabalho era assim, mais ou menos segmentado, você trabalhava numa fábrica, entrava às 8, saía às 4, né? Você tinha um tipo de regulamentação de uma maneira de dar segurança jurídica ao empregador e, ao mesmo tempo, proteger o trabalhador de abusos. Então, de exageros. Funcionou por um tempo, funcionou bem, né? A CLT é da época de Getúlio Vargas, quer dizer, vai fazer perto, ou já fez 80 anos de idade, Getúlio Vargas foi da década de 40. Aí, o que você fez, a nova lei trabalhista, que ela fez? Ela fez três coisas importantes. A primeira, flexibilidade. Mudou muito a relação de trabalho. Então, você tem home office, você tem as tarefas, são outras relações. Então, você deu flexibilidade para contratar, fazer com que o contratado valha mais do que o legislado, em alguns casos. Então, isso foi um grande avanço. O segundo grande avanço é diminuir o custo de litigância. Quer dizer, cada vez que entra um processo, você tinha muitos processos. O Brasil era o país que tinha mais processos trabalhistas no mundo, né? Isso diminuiu muito e dá mais segurança jurídica, que tanto o empregador como o empregado sabiam melhor quais eram os direitos e obrigações de cada um. Por que que isso é importante? Porque o custo de litigância é um custo que acaba onerando o trabalho. Com a reforma trabalhista, você diminuiu isso. Diminuindo isso, você pode ou aumentar o emprego ou aumentar os salários. Então, foi uma medida assim, para ajudar as duas partes do processo. Em economia, a gente falaria que você teve um ganho de eficiência no relacionamento entre trabalhadores e empregadores.
Senhor Roberto, a gente tem aqui o exemplo dos nossos vizinhos, né, os hermanos aqui da Argentina, que sob o comando do governo do Javier Milei, vem esses direitos trabalhistas sendo ameaçados. Isso gera uma instabilidade na economia. Do ponto de vista governamental, por que que os governos chamados liberais optam por essa flexibilização das leis trabalhistas? Quais são as vantagens reais desse tipo de processo?
Depende que tipo de flexibilização você está falando. Assim como todo remédio pode virar um veneno se você exagera. É a mesma coisa com as leis, né? Alguns governos fazem leis que protegem os dois lados bem, de uma maneira que se adequam aos novos tempos, e outros não, exageram para um lado, o que é ruim, porque quando você exagera muito para um lado, vem o pêndulo, aí vem o outro governo e exagera para o outro lado. Então, a ideia é conseguir, ou a ideia por trás do movimento liberal seria conseguir mais eficiência, você conseguir produzir mais com a mesma quantidade de recursos. E como é que você organiza os trabalhadores? É com boas leis, né? E boas regulamentações. E alguns países conseguem isso e conseguem isso bem. Outros exageram para o outro lado e o resultado é desastroso.
E agora, voltando aqui para os nossos holofotes, né, senhor Roberto, falar um pouquinho também do nosso país, de uma forma econômica, do poder de compra do brasileiro. Queria saber do senhor, como que você analisa os efeitos atuais das políticas de juros, de controle fiscal, no custo de vida, poder de compra da população brasileira, nesse cenário atual, como que você avalia tudo isso que eu trouxe para você?
Bom, três coisas eu falaria. Primeiro, a massa salarial, a massa de rendimentos está aumentando, aumentou mais ou menos um pouquinho acima de 5% no último ano, e o consumo no varejo cresceu só 0,5%. Quer dizer, você tem cada vez mais recursos do aumento da massa salarial para pagar dívidas. Hoje você tem 81,7 milhões de cidadãos negativados. É mais do que um em cada dois eleitores está com nome sujo. Então, política monetária tem algo que é conhecido como overkill. Monetário. O que que é over? Over é quando é demais, né? E kill é matar. Quer dizer, a alta de juros foi exagerada demais e isso tá cobrando seu preço. A ideia de você controlar a inflação é justamente para proteger os mais pobres, mas o que ela remédio por um lado está sendo no outro. Tudo indica que isso começa a mudar. Você já teve, apesar da alta das expectativas, você teve mais uma redução na taxa de juros ontem. E se minha bola de cristal estiver funcionando direitinho, acho que as expectativas devem ter uma pequena alta a mais, depois vão começar a cair e os juros vão começar a cair mais rápido. Então, isso deve ajudar a diminuir o custo de crédito e estimular ainda mais a atividade econômica. Então, eu diria que, usando uma expressão, você falou dos hermanos, temos que passar o inverno, tem uma expressão na Argentina, que tem que passar ele inverno. Então, acho que já vamos passar o inverno, daqui a pouco vem a primavera de novo.
Tá joia, senhor Roberto, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, Roberto Troster, economista, que sempre traz muitos esclarecimentos aqui para a programação da TMC. Seja sempre bem-vindo e obrigada mais uma vez.
Obrigado pelo convite, Stella. Obrigado, Thiago.
Valeu, a gente que agradece. Essa é a sua primeira entrevista, o primeiro bate-papo desse Dinheiro TMC, especial na Semana do Trabalhador, do Dia do Trabalho, que foi nessa última sexta, dia 1º de maio. Vamos falar de diversos assuntos, mas eu quero trazer um primeiro agora que mexe demais com a mente de muitos trabalhadores, de muitos profissionais que já se viram nessa situação. A TMC, ela buscou entender melhor a questão das empresas que vão ser fiscalizadas de acordo com as exigências da nova relação da NR1. O que é isso? É uma norma que estabelece diretrizes gerais de saúde e segurança no trabalho. Então, por conta disso, a gente fez contato com o Leandro Rubio, ele que é CEO da Starben, que é uma empresa focada em saúde mental no ambiente corporativo. Ele que conversou com a gente sobre essas mudanças significativas, a NR1, o que que ela acaba significando para você, profissional, para o mercado de trabalho, e a gente te acompanha a partir de agora.
A NR1 não obriga a empresa a contratar uma solução específica de saúde mental. O que ela exige é que a empresa inclua os riscos psicossociais na sua gestão de saúde e segurança do trabalho. Na prática, isso significa olhar para fatores do ambiente de trabalho que podem contribuir para o adoecimento mental dos colaboradores. Por exemplo, sobrecarga, jornadas excessivas, metas inalcançáveis, assédios, conflitos, falta de apoio da liderança, baixa autonomia e má organização do trabalho. Então, as empresas precisam mapear esses riscos, registrar no seu PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e criar planos de ação para prevenir e reduzir esses problemas. Essas ações podem incluir treinamento de lideranças, revisão de processos internos, canais seguros de escuta e denúncia, políticas contra assédio, acompanhamento de indicadores e também a oferta de suporte especializado, como psicólogos, médicos, nutricionistas e programas de saúde mental. Mas é muito importante a gente destacar aqui, oferecer terapia ou um benefício de saúde mental sozinho não é o suficiente. Isso precisa fazer parte de uma estratégia mais ampla de prevenção, gestão e melhoria do ambiente de trabalho. Se a empresa não cumprir a NR1, ela pode sofrer fiscalização, coação e até multa. Além disso, aumenta o risco de ações trabalhistas e pedidos de indenização, principalmente quando houver relação entre o trabalho e o adoecimento do colaborador. Enfim, a NR1 traz uma mudança muito importante. Saúde mental deixa de ser apenas um benefício corporativo e passa a ser uma responsabilidade de gestão da empresa.
E dando sequência ao nosso Dinheiro TMC na programação deste fim de semana, a gente recebe mais um entrevistado aqui comigo e com a Estela Ribeiro. E dessa vez a gente conversa com o Eduardo Pastore, ele que é assessor jurídico da Fecomércio de São Paulo, para analisar melhor aí esse cenário dos trabalhadores no comércio, já que estamos numa semana especial por conta do feriado que tivemos no dia 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Então, Eduardo, bem-vindo aqui à programação do Dinheiro TMC. É um prazer falar com você.
Oi, Eduardo.
Muito obrigado. Obrigado, Estela. Obrigado pelo Thiago, pelo convite. Vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas questões da área trabalhista para todo mundo.
Vamos nessa. Até porque a Fecomércio, né, ela representa empresas do comércio, do serviço, do turismo, ou seja, juntos formando, talvez, o que eu acredito ser, o principal motor econômico do nosso país. Então, para quem, né, não está ligando o nome à empresa, o nome ao setor, o que que faz a Fecomércio, em específico a Fecomércio de São Paulo? Como que ela está ao lado do trabalhador? Como ela acaba ajudando a fomentar cada vez mais o mercado e, é claro, lutando pelo direito dos trabalhadores do nosso país?
Tá bom, muito bom. Bom, Thiago, Estela, a Fecomércio, ela, como o nome diz, é a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Ela é um sindicato de segundo grau patronal e congrega hoje 1.800.000 empresas. Então, a Fecomércio congrega os maiores empregadores aqui do estado de São Paulo, tem uma pujança muito grande, e ela olha para as relações de trabalho na sua representação de classe, defendendo os interesses das empresas e dos sindicatos que ela representa. Por isso que ela é uma entidade de segundo grau, uma federação. E nesse escopo é que ela tem defende os interesses dessas empresas e sindicatos, tanto do ponto de vista jurídico, político, institucional, advoca-se em Brasília, em prol da empregabilidade e da geração de emprego e trabalho e renda através do comércio, serviço e turismo.
Eduardo, mais de 1 milhão de empresas fazem parte da Fecomércio. Dá para ter uma ideia de quantos trabalhadores são empregados por esse...
Olha, Estela, eu não consigo te falar o número exato, mas eu sei que hoje o comércio é o maior empregador, o comércio e serviço é o maior empregador do país. Nós temos hoje, com certeza, aqui, acho que 50% do PIB é só hoje de trabalhadores empregados no comércio e no serviço, mais do que a indústria, inclusive. Ou seja, a gente tem uma, eu não sei o número exato, mas assim, tem uma congregação de trabalhadores,
né,
aí muito grande, debaixo desses quase 2 milhões de empresas, porque são 1.800.000 empresas que são representadas pela Federação do Comércio.
É uma galera.
Agora, Eduardo, como é que você avalia o cenário atual dos trabalhadores no comércio, principalmente aqui de São Paulo, vamos falar, que é do setor que você domina. Apesar da gente ver bons números a nível nacional, da empregabilidade no nosso país e tudo mais, mas como isso tem refletido nas melhores condições? São só números, são só mais vagas ou são também melhores condições para o trabalhador?
Nós temos aqui, Tiago, um grande paradoxo no comércio. O comércio hoje puxa os empregos, ele que alavanca a maior parte dos empregos, aqui no estado de São Paulo e no Brasil, mas nós temos ao mesmo tempo uma crise dos empregos no comércio. Por quê? Nós temos um apagão de mão de obra, nós temos falta de gente que quer trabalhar no comércio, serviço e turismo. Então, por vários motivos. Primeiro, porque a geração G, os jovens não estão querendo ingressar, começar a sua carreira no comércio. E segundo, que nós temos também um problema do vínculo de alguns trabalhadores com os programas sociais que acabam sendo necessários e são importantes, lógico, mas que acabam desestimulando a entrada de novas pessoas no mercado de trabalho. Então, com isso, as lojas físicas, o comércio físico, se ressente muito dessa falta de mão de obra. Aí nós temos um problema sério, porque com falta de mão de obra, você tem um problema de baixa empregabilidade, dificuldade das empresas a se movimentarem para contratar mais gente e, consequentemente, expandirem e criarem mais empregos. Então, você veja que é um círculo vicioso, muito ruim, que a gente não conseguiu romper ainda por conta dessas circunstâncias todas.
Quando você fala de mão de obra, Eduardo, é o quê? É a mão de obra qualificada, ou seja, faltam bons profissionais para determinados setores? Ou é cada vez um perfil mais exigente do trabalhador que não quer qualquer emprego, ele quer projeto de carreira, ele quer
isso,
benefícios?
Thiago, é isso. É um conjunto, é o conjunto dessa obra que você está colocando aí. Os trabalhadores, os jovens trabalhadores que poderiam entrar no mercado de trabalho, não querem mais ir para o comércio, porque eles entendem que o comércio não é um local mais adequado, até por conta de, eles são, às vezes, são mais qualificados para poder entrar no mercado de trabalho. Então, você tem o objetivo do jovem a iniciar sua carreira de trabalho longe do comércio, e muito também, Tiago, às vezes o jovem que poderia estar ingressando num restaurante, no comércio, serviço, ele não quer nem mais estar empregado. Ele quer trabalhar, ele quer o trabalho sem emprego. Então ele não quer mais o trabalho. E qual que é o modelo do comércio e serviço? Muito tradicional, né, Tiago, Estela? É aquele trabalho que exige a presença física ainda do trabalhador na loja, departamento. Então, assim, esse novo perfil, e como você falou, o jovem que vem com a ideia de trabalho sem emprego, está mais qualificado, tecnologia, que eu posso trabalhar em casa em vez de trabalhar numa loja. Então, tudo isso impacta fortemente o setor do comércio, serviço e turismo.
E Eduardo, a gente vê um crescimento do e-commerce, né? O comércio pela internet cada vez maior. Como é que é essa proporção em relação ao comércio de antigamente? Ele está tomando realmente conta do mercado?
Está, Estela. Este é um outro problema que a gente enfrenta. Os comerciantes, as pessoas que têm comércio físico, que são tradicionais, por sua natureza são mais tradicionais, mais conservadores, eles estão sofrendo o impacto da concorrência do e-commerce. Então, quando você tem todas as tecnologias possibilitando você fazer uma compra mais rápida, mais eficiente e mais barata pela tecnologia, pelo e-commerce, isso impacta severamente nas lojas físicas do comércio e do serviço. Então, nós temos que nos reinventar. Na Fecomércio nós temos algumas medidas da empresa do futuro, algumas medidas voltadas para possibilitar essa comunhão entre comércio físico, aquele tradicional que já vem há alguns anos, junto com o comércio virtual. Por quê? Porque isso impacta esse comerciante que tem essa concorrência, como eu falei aqui, mais barata, mais rápida. Então, esse ponto que você traz aqui, Stella, é muito sensível para todos nós lá na Federação do Comércio. E a Federação tem a missão de dar outras alternativas para que esses comerciantes não fiquem à míngua e não percam o seu mercado de uma maneira muito repentina.
E Eduardo, voltando um pouquinho na história do país, assim, houve outros momentos em que essas discussões entraram em voga, quando se falou, por exemplo, de outros direitos trabalhistas, o direito às férias, o direito ao 13º salário. Eu imagino que todos esses momentos causaram esse desconforto e essa discussão de um lado e do outro. E como é que foi que o comércio se adaptou a essas primeiras discussões e se incorporou e hoje em dia fazem parte da rotina trabalhista do país?
Essas incorporações, esses direitos vieram devagarzinho ao longo dos anos, do tempo. Então, desde 88 para cá, teve coisa nova e as empresas foram se adequando de uma maneira paulatina. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, as mudanças todas que acontecem no mundo do trabalho, a gente não pode esquecer que os direitos têm custo. Então, o que aconteceu? As empresas se adaptaram a esses direitos que foram nascendo, só que como eles têm custo, hoje nós temos encargos sociais incidindo sobre a folha de pagamento das empresas da ordem de 102%. Significa o quê? Que se você vai contratar um trabalhador por R$2.000, você vai pagar 4. É muito simples, qualquer empresário vai conseguir fazer essa conta. O Brasil tem os encargos sociais mais caros do mundo. Então, o que aconteceu? Para responder a sua pergunta, Estela, esses direitos foram nascendo, mas foram custando. E hoje nós temos os encargos sociais mais altos do planeta, que diminuem, espremem muito a margem de lucro das empresas. Qual foi o efeito disso? Lógico, a gente está pensando, tem que ter direito do trabalhador, tem que ter proteção, a gente está assim, ninguém vai ser maluco de entender que os trabalhadores não têm direito. Só que, por conta disso, nós temos 40% hoje da força de trabalho na informalidade. Então, e por quê que nós temos 40% da força de trabalho? Porque os encargos sociais são muito altos. Se fossem mais baixos, mais flexíveis, e se isso fosse submetido à negociação coletiva, se fosse possível, a gente com certeza conseguiria empregar mais e diminuir até a informalidade. Então, esse que é o problema, Estela. Você pode ter imaginar que os trabalhadores tenham que ter direitos, só que nós não podemos esquecer que para cada direito tem um custo correspondente. E se o empresário, principalmente um micro, pequeno e médio, não conseguir pagar o custo daqueles direitos, ele vai fazer aqueles ajustes. Qual é um ajuste que ele faz sem ele querer? Por exemplo, está muito caro, eu preciso trabalhar, está impossível contratar registrado com o CLT, vou contratar, vou para a informalidade. E aí o que acontece? Informalidade é o pior dos mundos, né? Porque você precariza as relações de trabalho, os trabalhadores não têm direito, os empregadores acabam tendo muita ação trabalhista, aumenta a judicialização, aumenta o conflito. E você veja, tudo isso por conta dos encargos sociais, que são da ordem de 102%, que incidem justamente e mais pesadamente nas micro, pequenas e médias empresas que têm uma margem de lucro muito pequena e que têm dificuldade de contratar todo mundo na CLT.
Eduardo, você mencionou, de 88 para cá, muitas mudanças foram acontecendo paulatinamente, né, de forma bem devagar, passo a passo, com relação às leis trabalhistas, benefícios e tudo mais. E a gente teve a última grande reforma em 2017,
isso, né,
na transição já com Michel Temer ao poder, depois de Dilma Rousseff. Então, na prática, o que mudou de lá para cá? Seja na comparação com os anos 80, finalzinho lá dos anos 80, 88 para cá, sejam nos últimos anos também, porque muito trabalhador pode nem perceber, mas acredito que o empresário acaba percebendo. Então, para o nosso público saber, na prática, o que acabou mudando, já quase, sei lá, 9 anos depois, né, desde essa grande reforma que nós tivemos em 2017, seja para empresários, sejam para os assalariados, o que mudou na prática?
Na verdade, a Lei 13.467, de 2017, a tal da reforma trabalhista, foi um grande avanço, na nossa opinião, sob o ponto de vista das relações de trabalho. Exemplos, e por quê? Por exemplo, antes da reforma trabalhista, os terceirizados não tinham direito nenhum. Depois da reforma trabalhista, os terceirizados, não é que eles não tinham direito nenhum, os terceirizados tinham alguns direitos, mas depois da reforma trabalhista, eles passaram a ter mais direitos, mais proteções sociais e estarem mais encaixados dentro da proteção da Seguridade Social e da CLT, justamente porque a reforma trabalhista aumentou o número de direitos desses terceirizados. Então, ajudou os terceirizados a terem mais direitos. Depois da reforma trabalhista, surgiu uma, o que se chama o contrato intermitente, por exemplo. O que é um contrato intermitente? Como é que era antes da reforma trabalhista? A empresa precisava de um trabalhador por um dia, não pagava direito nenhum, porque ele não tinha direito a nada, usava esse trabalhador, ele ia embora e ficava sem nada. Depois da reforma trabalhista, o contrato intermitente. O que é isso? Você pode contratar esse trabalhador por um dia, por uma necessidade determinada, desde que esteja debaixo da CLT, com 13º fundo de garantia, com todos os direitos. Então, surgiu o contrato intermitente. E assim, Tiago, outras mudanças positivas que ajudaram na empregabilidade, na proteção social dos trabalhadores, na segurança jurídica para as empresas e trouxe muito mais também, aqui, para falar um ponto importante, racionalidade sob o ponto de vista do processo do trabalho. Ou seja, a reforma trabalhista, porque, com essa concessão de direitos e essa clareza que ela deixou na forma de contratação, propiciou a diminuição de ação trabalhista desde 2017, porque ela trouxe mais segurança jurídica. Então, veja que esses aspectos juntos, todos, faz com que a gente, pelo menos eu entendo assim, que essa fotografia da reforma trabalhista de 2017 foi extremamente positiva para as empresas, para os trabalhadores e para a sociedade.
Bom, Eduardo, eu vou trazer um tema agora que possivelmente ele renderia todo um programa, mas eu vou pedir para a gente conseguir resumir um pouco para o empresário que está ouvindo a gente, para o trabalhador também. A gente tem falado sobre NR1, que diz respeito às novas normas de educação e de fiscalização da segurança do trabalho voltada para a saúde mental. Conta para a gente um pouquinho o que é isso.
A norma regulamentadora número 1, ela já é uma NR, nós temos 38 normas, NRs, elas tratam da área especificamente das questões de saúde e segurança para o trabalhador. Tem NR1 que trata a questão de fornos, aquecimento, tem NR1 que trata da questão de produtos químicos, geladeiras, e essa NR1, essa agora que está trazendo essa novidade, a NR1 é a mãe de todas as normas. Então, o que ela trouxe de novidade, como você já colocou aqui, Estela? Ela disse o seguinte: a partir de agora, as empresas, os empresários vão ter que olhar e mitigar os riscos psicossociais na sua organização. O que é isso? Eles vão ter que verificar se o trabalhador está doente, com alguma doença relacionada ao trabalho, risco psicossocial, e mitigar e prevenir esse fator. Agora, veja, eu falei que ela trouxe essa novidade, a NR1, mas primeira informação importante aqui, Estela. A NR1 traz isso escrito agora, olha, agora os empresários precisam se preocupar com isso, mas ela traz uma escrita que veio já de uma outra NR, que é a NR17, de 1978, que já trazia também esse mesmo conteúdo. O que mudou agora? É que saiu da NR17, que já mostrava como é que os riscos psicossociais precisavam ser prevenidos, para a NR1. Então, os empresários, a partir de agora, eles estão diante de uma novidade velha, que é o que eu chamo. A NR1 traz essa questão, mas já estava na NR17, primeiro. Segundo, as empresas vão ter que prevenir, olhar para os riscos, as doenças mentais no trabalho. E aí a NR1 traz várias ações e vários tópicos de como isso deve ser feito. Então, nós temos a NR1 olhando para as doenças mentais do trabalho, para as doenças relacionadas ao trabalho. Nós temos também um manual que o Ministério do Trabalho já editou, que traz muitas das ações e instrumentos para prevenir esses riscos psicossociais. E temos também esse conteúdo da NR17 que nos ajuda a olhar para essa questão. Por quê? Só para terminar, por que isso? Por que a NR1 traz justamente agora, a partir de maio de 2026, desse ano aqui, a NR1 passa a ter um caráter punitivo, os fiscais do trabalho já vão entrar nas empresas podendo multar, até agora ela teve um caráter educativo. E por que está se discutindo isso agora? É porque nós temos um grande número de afastamentos pela INSS em 2024. São 400 mil trabalhadores que foram afastados por vários motivos, dentre eles doenças psicossociais relacionadas ao trabalho. Por conta desta, vamos dizer assim, desta epidemia que acontece de doença no trabalhador, é que surgiu a NR1 para mitigar e prevenir esse tipo de contingência dentro das empresas.
Agora, Eduardo, quando a gente fala de segurança no trabalho, vem à cabeça aquela coisa mais técnica, mais estrutural, né? Então, por um exemplo, um funcionário que trabalha diante de uma máquina, ele usa um capacete, uma luva, um avental, um equipamento de proteção. Agora, quando se fala de segurança da saúde mental, quais são essas ferramentas que podem ser usadas para promover essa melhor qualidade no ambiente de trabalho? Certo.
São medidas que os empresários já podem adotar para poderem constituir e ter na mão, Estela, eu não gosto de usar o termo termo muito complicado, mas é um nome feio, mas só assim dá para explicar. Que o empresário passa a ter a partir de agora para poder ter na mão o que, que se chama o quê? Prova negativa do nexo causal. O que, que é a prova negativa do nexo causal? Eu, empresário, se um fiscal do trabalho entrar na minha empresa e falar assim, esse trabalhador está doente, por quê? Olha, ele teve uma doença relacionada ao trabalho, por quê? Ficou muito estressado, teve muita hora extra, teve metas inatingíveis, pressões psicológicas exageradas. Então, olha, por conta disso, ele ficou doente, ele somatizou, ficou tão doente, somatizou tanto que, inclusive, teve que se afastar, absenteísmo, vai para o INSS. Quando o fiscal do trabalho entra na empresa e diz isso, o que, que a empresa precisa fazer? Ela precisa falar assim, o empresário, não, olha, o senhor fiscal, esse trabalhador ficou sim, reconheço que ele está doente, só que esta doença mental aqui, não está relacionada com o trabalho. Por quê, o senhor fiscal? Eu tenho a minha prova negativa do nexo. O que, que é? Eu estou afastando o nexo, eu estou dizendo que esse trabalhador aqui está doente, mas não tem nada a ver com o trabalho. Se a empresa faz essa lição de casa, olhando para a NR1 e vendo os mecanismos que faz com que ela constitua a tal prova negativa do nexo causal, ela consegue mostrar para o fiscal do trabalho que o trabalhador pode até estar doente, mas não é responsabilidade dela. Agora, caso, o mesmo exemplo ao contrário. Se o fiscal do trabalho entra na empresa, alega, olha, risco psicossocial, somatizou uma doença aqui, está relacionado ao trabalho, tem muita hora extra, metas inatingíveis, ambiente tóxico, e a empresa não fez a lição de casa e não tem a sua prova negativa do nexo causal, o que vai acabar acontecendo? Como o fiscal do trabalho tem o que se chama fé pública, o que é fé pública? O juiz do trabalho parte do princípio que tudo aquilo que o fiscal do trabalho fala, que ele fala, é verdade, mesmo que seja mentira, se ele tem a tal da fé pública, diz que a empresa está com um trabalhador doente lá e a empresa não fez a sua lição de casa, não fez sua prova negativa do nexo causal, vai tomar multa. Então, aí o que acontece? Aí é que a NR1 entra com esses mecanismos de indicação de como constituir essa prova negativa do nexo causal. E para responder a sua pergunta, existem muitas metodologias, Estela, cientificamente comprovadas, que estão debaixo da ergonomia que vai nos ajudar a implementar tudo isso que a gente está falando, que os empresários podem usar para apresentar para os fiscais de trabalho. Olha, eu estou usando uma metodologia cientificamente comprovada, debaixo da ergonomia, para mostrar que esse trabalhador aqui está doente, mas não tem nada a ver com a relação de trabalho. Então, ergonomia. E por que ergonomia? Para finalizar aqui. Por que ergonomia? Porque a ergonomia que consegue bater a fotografia, Estela, da organização do trabalho. Qual que é o mantra que eu uso aqui para os empresários que querem aplicar bem a NR1 para responder a sua pergunta de uma maneira mais objetiva? O mantra tem uma pegada mais didática. Tem que entender isso aqui. Quem fica doente não é só o trabalhador, é o trabalho. O fiscal do trabalho vai olhar para o trabalhador e depois ele vai olhar para a empresa. Escuta, o trabalho, a organização do trabalho, o seu ambiente de trabalho que está causando essa doença, você está cuidando dele também? Você está implementando metas, objetivos, ações para poder deixar o seu ambiente de trabalho mais saudável? Então, olha, eu sou o fiscal do trabalho. Vou querer entender como é que está o teu trabalhador e como é que está o trabalho, a organização do trabalho. Está aplicando o NR1? Aí ele vai olhar todos os requisitos e dizer se a empresa vai estar aplicando corretamente ou não o NR1. Não aplicou corretamente, está sujeito à multa.
Então a questão é anterior, é não deixar chegar
no
momento em que você tem que provar que o seu funcionário não está doente por sua causa, mas sim oferecer as condições para que ele não fique doente por sua causa.
Exatamente. Eu digo sempre assim, sabe, Estela? É melhor prevenir do que indenizar. Então, assim, é este mantra que eu também falo para os empresários. Olha, aliás, Estela, essa pergunta soa muito boa. Custa muito mais barato você prevenir do que você indenizar, por incrível que possa parecer, inclusive com a NR1. Eu escrevi um artigo recentemente que eu publiquei no LinkedIn, mostrando o ROI, o retorno sobre investimento de quem aplica a NR1, e fiz um cálculo. É muito mais barato você aplicar do que você não aplicar. A prevenção, Estela, é o mote. A gestão é o mote. É olhar para as pessoas, é o mote. É isso que o empresário tem que fazer, prevenir, olhar para as pessoas, gestão. E entender que é mais barato ele implementar essas medidas do que ele enfrentar um fiscal do trabalho com uma multa gigante. Ou pior, né, Estela e Tiago? Além da ação trabalhista, você pode ter o Ministério Público do Trabalho entrando para poder ver a ação coletiva, dizendo, olha, não tem só um trabalhador, tem 10 trabalhadores aqui, ação coletiva. E para o empresário, além do dano que se causa para o trabalhador, absenteísmo, doença, essa coisa toda, você tem também risco à imagem, à reputação da empresa. Então veja quantas consequências que a gente tem econômicas severas sobre a organização caso a gente não cumpra ou não observe aquilo que está dentro da NR1.
Eduardo Pastore, agradecendo a sua participação, mas para encerrar uma última pergunta, quase que uma pergunta de 1 milhão, viu, Eduardo? Aqui, acredito que é.
Então eu vou responder, vocês me pagam aqui, tá?
Muito simples de responder, mas do ponto de vista da Fecomércio, como que ela observa o mercado de trabalho daqui para frente? Levando em consideração essas duas coisas que debatemos agora há pouco. A saúde mental, cada vez mais, da população. E também os projetos de leis que estão mudando aí a jornada de trabalho e tudo mais. É um olhar positivo? Isso, nos tempos modernos, tem que acontecer? Veio no momento certo, ou veio um pouquinho atrasado? Ou é um olhar com uma certa cautela, a curto, médio prazo, do futuro do comércio, do futuro do mercado de trabalho?
Olha, Tiago, eu acredito que nós temos lá na federação um olhar positivo e desafiador. A forma, por que positivo e desafiador? Porque a forma com que se trabalha está mudando. Nós estamos vendo tecnologias, inteligência artificial, trabalho com emprego, trabalho sem emprego, trabalho à distância, flexível, por hora, por tarefa. A relação de trabalho no modelo CLT é um dos modelos que até hoje não se questionava muito porque não tinha o impacto severo das tecnologias, só que agora, como eu coloquei aqui, os jovens estão preferindo, eu quero o trabalho, mas eu não quero o emprego. Como é que a federação, olha o desafio, como é que a federação do comércio, que tem debaixo muitas empresas e muitos trabalhadores, vai entender essa nova realidade? Nós somos sensíveis a isso, a federação do comércio tem inúmeros projetos voltados para o trabalho com emprego, sem emprego, oferecendo alternativas e soluções indicativas para os nossos associados irem se adaptando a essa nova realidade que já está consolidada aqui no estado de São Paulo. Então, para responder a sua pergunta, Tiago, nós estamos atentos, somos sensíveis e fazemos propostas positivas, no sentido de uma agenda positiva para que os nossos associados consigam enfrentar esses desafios gigantescos que estão se apresentando nas relações de trabalho hoje aqui no Brasil.
Tá joia, Eduardo Pastore, muito obrigada pela sua participação aqui.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Tiago, Estela, muito obrigado pela oportunidade.
Até a próxima.
Muito obrigado.
E para falar mais sobre empregabilidade, vamos fazer um giro com as nossas praças aqui da TMC. Vamos começar pelo Paraná. Vamos ver o que o Luiz Fernando traz de dados lá de Curitiba.
O mercado de trabalho do Paraná encerrou o primeiro trimestre concentrando mais de 150 mil vagas abertas na Cato, uma das maiores plataformas de recrutamento e seleção do país. A função de assistente administrativo lidera o interesse dos candidatos, com mais de 57 mil currículos enviados, seguida por auxiliar administrativo, com pouco mais de 50 mil candidaturas. O setor industrial também mostra força, com mais de 40 mil currículos enviados apenas para a vaga de auxiliar de produção. No topo do ranking de contratações por setor, a prestação de serviços dispara na liderança, com mais de 60 mil oportunidades, seguida pelas áreas de recursos humanos, móveis e artefatos de decoração, supermercados, alimentos e comércio varejista. Além dos líderes administrativos e de produção, destacam-se as vagas para aprendiz, com 31 mil postos de trabalho, recepcionista, com quase 30 mil vagas, e vendedor, com 28 mil oportunidades. Fecham a lista os cargos de auxiliar de logística, assistente comercial, analista administrativo e assistente financeiro. Esse volume coloca o Paraná como líder da região sul. 8 em cada 10 oportunidades disponíveis na Cato são de empresas paranaenses.
Valeu, Luiz. Obrigado pelas informações, pelos dados e do Paraná. A gente vai agora para o estado de Pernambuco. Vamos falar com o Júlio Andrade, trazendo os dados da empregabilidade aí no estado.
Com base nos dados mais recentes do novo Caged e de plataformas de recrutamento, o mercado de trabalho em Pernambuco tem sido impulsionado principalmente pelos setores de serviços e construção civil. As três ocupações com maior volume de vagas e procura pelo mercado do nosso estado são auxiliar administrativo, técnico de enfermagem e vendedor consultor de vendas. Embora o top 3 em volume volume bruto seja dominado por essas vagas, dois setores merecem atenção, né? Aqui em Pernambuco, construção civil. Profissões como pedreiro e ajudante de obras tiveram um salto em 2026 devido aos novos investimentos em infraestrutura e habitação. Já na tecnologia, graças ao Porto Digital, cargos como desenvolvedor de software e analista de sistemas são os que oferecem os melhores salários e crescimento acelerado, apesar de exigirem maior qualificação.
Valeu, Júlio! Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a gente pensa em lugares maravilhosos e, claro, um dos principais polos turísticos do Brasil. E não é por acaso, então, que os cargos relacionados aos recursos naturais e em turismo estão em alta na região metropolitana do Rio. O levantamento do gráfico econômico do LinkedIn reúne informações sobre os cargos com as melhores perspectivas para esse ano. Quem traz as notícias é a Natália Messias.
Na região metropolitana do Rio de Janeiro, as vagas com crescimento acelerado são gerente de planejamento estratégico, especialista fiscal, geofísico, enfermeiro de cuidados intensivos, analista de folha de pagamento, responsável por orçamento de projetos, agente de viagens, consultor de processos, administrador jurídico e especialista em contabilidade. Os pesquisadores do gráfico econômico do LinkedIn analisaram cargos em crescimento constante e significativo, com base em informações registradas por usuários da plataforma que reúne profissionais e empresas. O levantamento aponta para relevância em 2026 dos setores de energia e recursos naturais e de turismo, historicamente central para a economia. O objetivo dos dados é revelar áreas de oportunidade e tendências que estão definindo o mercado de trabalho.
Claro, a gente está abordando um monte de temas aqui relacionados ao trabalho, ao trabalhador, e não dá para deixar de falar sobre a invasão, se é que eu posso usar essa palavra, da inteligência artificial no mercado de trabalho, né? A gente sabe que a tecnologia vem chegando com tudo, já começa a ocupar alguns postos de trabalho, já há a substituição de seres humanos por máquinas, pela inteligência artificial, e a gente tem uma convidada para falar sobre esse assunto, que é a Carol Romano, psicanalista e autora do livro Por que as relações importam tanto? Olá, Carol, seja muito bem-vinda ao Dinheiro TMC.
Obrigada, Estela, pelo convite. Vamos conversar sobre esse assunto, hein, que é o assunto do momento, né?
Pois é. É. Olha, eu não sei se gera na maioria das pessoas o frio na barriga que me dá pensar nisso, pensar que realmente a tecnologia é muito bem-vinda e pode ajudar a gente em muitas coisas, mas que corre o risco mesmo de substituir o ser humano em muitas situações, né?
Uhum. É verdade, né? A gente vem acompanhando esses layoffs, né? Essas demissões em massa e principalmente dentro da indústria de tecnologia, né? Então, acho que você começa dizendo que é verdade. A gente vem observando que a entrada da IA no mercado de trabalho, seja por prevenção, né, digamos assim, ou seja já por substituição, vem provocando bastante uma pergunta. Eu acho que assim, é um questionamento, que é onde fica, né, o trabalho humano quando a gente está no atual contexto. Saiu um número recente que é o seguinte: 20% do tráfego hoje da internet já é gerado por bots, né? E até 2027 parece que o tráfego gerado pelas máquinas e pelos robôs vai superar o tráfego humano. Eu costumo dizer que a gente está vivendo uma grande inversão aí de papéis, né? Eu acho que a tecnologia e o futuro está sendo pensado com o ser humano fora do centro. E aí, qual o impacto de tudo isso? Né? Vai ser uma perda do trabalho? A gente vai ter menos cargos disponíveis? A gente já vê relatórios aí, né, dizendo que, na verdade, sim, a gente vai ter uma diminuição de mais ou menos 90 milhões, né, de cargos e funções, mas que no médio prazo a gente vai criar 170 milhões de novos cargos. Acho que a pergunta está posta: onde estão, neste momento, estes novos cargos, né? Porque, por enquanto, acho que a gente está exatamente nesse momento em que a gente está se perguntando qual o papel do ser humano, inclusive no mercado de trabalho, né? Isso gera muita angústia mesmo.
Agora, Carol, falando um pouco sobre a história do ser humano, né? A gente tinha como essencial essa essa necessidade de fazer parte de alguma coisa, de ser, fazer parte de um grupo. Não é à toa que a gente, na fase da adolescência, busca, né? Tem o grupo das amigas, do futebol, o grupo de não sei o quê. A gente procura os afins para se fechar em grupos e sentir que pertence a alguma coisa. Agora, você falou que a relação da pessoa com a IA faz com que o outro seja uma fricção. Isso quer dizer que essa nossa necessidade básica de pertencimento já passa a não existir mais?
Estela, excelente pergunta e provocação essa. Nós somos seres relacionais. E quando... É, jamais vai ser uma solução tirar as relações da equação da vida. Né? É por isso que a gente vem agravando a crise de saúde mental que a gente já enfrenta há alguns anos. Quando a gente começa a entender hoje os principais gatilhos de adoecimento mental, eles são relacionais. O Brasil, nós somos, né, o primeiro em ansiedade do mundo, mas nós já somos o primeiro também em solidão, em sentimento extenso e intenso de solidão. É, isso diz muito respeito ao fato de que a gente está começando a ficar com as habilidades relacionais atrofiadas. É, isso já vinha desde as mídias sociais, viu? Muito antes da IA, digamos assim, né? Tem um fenômeno que acontece de que a gente fica acompanhando a intimidade alheia. O Brasil gasta 9 horas, em média, está 9 horas e 20 e poucos minutos conectados por dia. E a gente está o tempo inteiro conectado, né, nas redes sociais, nas mídias sociais, e parece que a gente está rodeado de pessoas, mas são pseudo-relações, né? Esse lugar de que eu observo como telespectador a intimidade alheia não me nutre de verdade. Muito pelo contrário, começa a brotar na gente uma sensação de que no final das contas a gente está sozinho. Porque a gente não tem um papel na vida do outro, né? É um vínculo esvaziado, a gente fala, né? Tem quem diga que são calorias vazias que a gente fica consumindo 9 horas por dia, né? Na vida. Então, na verdade, Estela, a gente está vendo tanto, eu costumo dizer, né, assim, a gente precisa tomar cuidado para, que não é sobre não usar a tecnologia, né, mas é sobre tomar cuidado para a gente não atrofiar aquilo que é humano, porque senão a gente vai agravar doenças, né, e ao invés da tecnologia estar aí para nos ajudar e nos levar para lugares melhores, ela começa a se tornar uma vilã, né. Então temos que tomar cuidado. A tecnologia, ela pode ser uma ferramenta no processo de terapia, no processo de produção, mas ela não pode ser substitutivo nem da nossa própria inteligência, daquilo que a gente cria, né, autoralmente, e nem substitutivo de uma relação. Não pode ser substitutivo, né, do papel que o outro tem na vida.
Carol,
porque eu vou ficar produtivo, mas esvaziado.
Sim, sim. Ah, sim, deu pra entender. Agora, Carol, já que o assunto é o futuro do trabalho, futuro do mercado de trabalho... Uhum. É uma pergunta bem direta para você, não que a resposta seja simples, mas bem direta. A gente está falando de habilidades, então. A Estela falou de grupos, de pertencimento, mas vamos falar de habilidades na prática para o trabalhador do futuro. Quais são essas habilidades que elas vão despontar, talvez na briga por uma vaga, por uma melhor colocação, levando em consideração toda essa novidade, toda essa modernidade, inteligência artificial? Então, qual a habilidade que você acha, com sua experiência, ela vai ser essencial no futuro do mercado de trabalho?
Olha, Thiago, eu acho que a gente é mais sobre a gente aprender a aprender, é aprender o processo de que, olha, hoje eu sei uma coisa, me desprendo disso que eu sei e aprendo algo novo a cada momento da vida. Então, eu falo que isso é a flexibilidade mental e a gente aprender a aprender. Então, é menos sobre um determinado assunto ou uma determinada verdade e a gente está nesse constante processo de aprender, desaprender e reaprender algo novo, né? Acho que isso é muito, muito importante mesmo. E eu acho que as habilidades técnicas... A gente precisa aprender o que é a IA e como operar a IA, né, nas suas mais diversas formas. Existe uma máxima aí que vem sendo colocada, né, no mercado, de que você, se você não for substituído por uma IA, você vai ser substituído por alguém que sabe usar a IA melhor do que você. Então, a gente sim precisa dessas habilidades técnicas de... E isso é difícil ficar, né, assim, conectado, porque a cada minuto a gente tem uma IA diferente, que processa de um jeito diferente, que faz diferente, né? Mas eu acho que não tem mais jeito, a gente vai ter que ficar sempre olhando para isso mesmo, né? Agora, eu acho que a gente vai ter que se tornar cada vez mais generalistas, né? A gente está falando que o papel do ser humano é um papel muito mais de tomada de decisão, um designer de processos, é alguém que é um engenheiro de eu tô olhando do alto, né? Eu sou muito mais o arquiteto de sistemas do que alguém que executa. As funções mais voltadas apenas para a execução, elas estão realmente com os dias contados, né? Então, é esse papel muito mais das habilidades de tomada de decisão, de operar na incerteza, de aprendizado contínuo, né? E, claramente, as habilidades que a gente chama de soft skills, né? As habilidades mais humanas, as habilidades emocionais e relacionais, né? Que isso é exclusivamente humano e segue cada vez mais relevante.
Ô Carol, então a gente não pode mais falar, ou pelo menos não deveria mais falar dessas carreiras que a gente escolhe para a vida inteira, né? O que você vai querer ser quando crescer? Ah, eu quero ser tal coisa. Já não vai mais existir isso, né? A gente vai ter que se adaptando, criando ferramentas cada vez mais amplas para poder oferecer todo tipo de serviço, né?
Exato, Estela, tem projeções que dizem que a gente vai mudar de 3 a 5 vezes de carreira ao longo da nossa vida, né, de trabalho. E assim, é como se assim, olha, eu começo sendo advogado, aí eu viro médico, aí eu viro psicólogo, só que são profissões que não são medicina, nem psicologia e nem advocacia, porque são profissões que ainda vão ser inventadas. Olha que interessante, né? Então assim, eu acho que a gente tem que estar pronto para transições de carreira ao longo da vida, né? Isso é real mesmo.
De novo, mais um friozinho na barriga, né? Já falamos de como a IA dá um friozinho na barriga, mas olha, isso aí também dá. Carol, Romano, muito obrigada pela sua participação, muito gostoso esse bate-papo.
Bom
aqui.
Demais.
Muita coisa para pensar
com
sobre
certeza.
Esse universo das relações, né? E como a gente vai ter que se adaptar realmente, não deixar que a nossa humanidade fique perdida nesse meio de campo, enquanto a gente quer ser cada vez mais produtivo, estar inserido no mercado e ser e trazer resultados, enfim, é um equilíbrio que a gente tem que encontrar muito aos pouquinhos, né? Obrigada, Carol.
Obrigada, Estela. Obrigada, Tiago. Acho que tem uma mensagem, né? Que assim, a gente está muito preocupado em humanizar a tecnologia, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se desumanizar, né? A tecnologia ser uma ferramenta que nos apoie num processo, né, de desenvolvimento e de produção sem nos desumanizar. Acho que talvez este seja o caminho para que possa apontar para um futuro promissor, né? E não distópico. Obrigada, gente, pela participação e que bom falar sobre esse assunto.
Valeu, valeu, Carol. É sempre um prazer. E dando sequência aqui na programação do Dinheiro TMC, a gente vai conferir agora um conteúdo exclusivo do Marcos da Costa. Ele é secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência sobre polos de empregabilidade inclusiva, sobre uma iniciativa de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Assunto delicado, mas importantíssimo, que você confere agora.
O Programa de Empregabilidade Inclusiva, o PEI, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promove a inclusão e o desenvolvimento profissional das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, por meio de uma metodologia chamada emprego apoiado. Os candidatos passam por entrevistas para identificação de suas habilidades, competências e interesses profissionais, recebem orientações sobre cursos gratuitos de qualificação técnica e empreendedorismo e contam com acompanhamento antes, durante e após a contratação. O programa também oferece cursos presenciais à distância, além de encaminhamento para emissão do laudo médico baseado em funcionalidades. Cerca de 26.400 pessoas se inscreveram no programa desde o seu início. Além disso, mais de 13 mil empresas já receberam apoio das equipes do programa. Somente no ano passado foram registradas 6.700 oportunidades e 960 profissionais incluídos no mercado de trabalho. Sim, o mercado de trabalho para pessoas com deficiência vem demonstrando uma maior abertura e muita demanda, impulsionada por políticas de inclusão e pela busca das empresas por ambientes mais diversos e acessíveis. A expansão dos PEIs e o aumento do número de vagas abertas refletem bem esse cenário. Ao mesmo tempo, os especialistas apontam que a qualificação profissional, o acompanhamento contínuo e a adaptação das empresas, quebrando as barreiras, seguem sendo fundamentais para garantir inclusão sustentável, permanência no emprego e crescimento profissional das pessoas com deficiência.
Três horas em ponto pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar. O zap